São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Portugal enfrenta a França nos oitavos de final do Europeu de Futebol, 8 anos depois do triunfo sobre os gauleses na final do Euro 2016. Há 8 anos valemos um gol do suplente Éder já no prolongamento. E agora, o que será necessário? Vamos à antevisão deste jogo com o Humberto Ferreira, do Jornal Digital 00, com o Paulo Rico e com curiosidades sobre França com o Gonçalo Palma. A moderação é comigo, Nuno Castilho de Matos. Bola ao meio, vamos a isso. Temos começado estes episódios que antecipam os jogos de Portugal com curiosidades ou situações mais inusitadas durante a prova, seja dentro ou fora do campo. E é por aí que vamos começar. Paulo Rico, que curiosidades é que nos traz para este episódio?
Vamos deixar para o fim várias particularidades no jogo Portugal-Eslovénia. Para já, queria falar aqui de Lamine Yamal e Nico Williams, jogadores espanhóis que têm sido duas das grandes sensações deste europeu, jogadores de 16 e 21 anos. Yamal é o mais novo de todos, fará 17 na véspera da final, portanto, quem sabe estará aqui o presente aniversário dele ou não. Têm sido as atrações do europeu, miúdos ainda, como disse, extremos, muito rápidos, jogam junto aos corredores laterais, completamente desconcertantes. E no último jogo foi curioso ver que eles no final fizeram, tal como muitos miúdos, o desafio do pedra, papel ou tesoura no final do jogo com a Geórgia. A primeira teoria é de que estavam a decidir entre eles quem é que devia ter ficado com o prémio de melhor jogador em campo, mas depois soube-se que, pelos próprios, e foi Yamal a explicar, que só havia um restinho de água numa das garrafas, e então estavam a fazer o pedra, papel ou tesoura para perceber quem é que podia beber aquele restinho de água. O Nico ganhou, só que, tal como miúdo, meteu água na boca e cuspiu. E ignorou completamente a vontade do Lamine Yamal e, portanto, ficaram os dois sem água por causa desta brincadeira. Portugal-Eslovénia foi o jogo mais visto do ano, aliás, foi o programa mais visto do ano, 3 milhões e meio de espectadores. Eu creio que o jogo com França vai bater de longe este número. E quando digo 3 milhões e meio, estou a falar em média, porque houve um pico ainda claramente maior. Portugal tem tido grandes audiências na televisão. Sobre a Eslovénia, queria falar do treinador, o selecionador Matias Kek, que cumpriu a promessa. Ele tinha dito aos jornalistas que antes do europeu, que se passasse a primeira fase, ou seja, se fosse aos oitavos de final, juntaria no hotel todos os jornalistas de serviço, que eram 21 desse país, do país da Eslovénia, na Alemanha. Portanto, os 21 jornalistas de serviço a acompanhar a seleção iriam ao hotel e seria ele, o selecionador, a servir a refeição. Imaginemos Roberto Martínez a deixar a comida na mesa para os muitos jornalistas portugueses que estão de serviço, neste caso até para o Luís Rodrigues, que está em serviço, ser servido pelo Roberto Martínez, não deixaria de ter a sua piada. E, por último, também a velocidade do coração a que bate Cristiano Ronaldo nos penaltis. Foi monitorizado Cristiano Ronaldo durante o jogo frente à Eslovénia. A conclusão principal a que se chega é que Cristiano controla e bem os nervos antes dos momentos decisivos. O coração de Ronaldo estava abaixo dos 110 batimentos por minuto durante a marcação do penalti no tempo de prolongamento. Já depois do jogo terminar, o batimento cardíaco subiu aos 170. Ronaldo foi monitorizado por uma empresa tecnológica dedicada a dados de atletas, a UP. Entrou num estado de flow, ou seja, estado psicológico e físico, onde se fica absorvido pela atividade que está a ser feita. Portanto, a conclusão é que está concentrado durante o momento em que tem de estar concentrado, e depois, quando é para festejar, finalmente o coração explode de emoção.
Mas isso é uma explosão incrível, não é? Porque passar, é quase passar de 8 para 80.
É um bocadinho, de 110 para 150 para 170, depois, quando é a adrenalina total da vitória. E por falar em Portugal-Eslovénia, a Rádio Comercial, que faz parte do grupo Bauer, onde trabalhamos, através do Vasco Palmeirinho, o programa da manhã da Rádio Comercial, decidiu fazer uma música em homenagem não só ao jogo de Portugal, mas principalmente a Diogo Costa, o jogador português que merece todos os elogios depois de fazer 3 espetaculares defesas a penaltis. Eu até diria 4 defesas a penaltis, porque o primeiro é o mais importante, aquele que não foi penalti, mas que é uma defesa incrível, igualmente importante ou mais importante ainda. E portanto, o Vasco Palmeirinho está também de serviço neste podcast com a música que tem-se tornado viral nas últimas horas.
Parece algo de forma isolada, mesmo assim não entra nada. Ai, aqui não entra nada.
É francês!
Se os franceses vierem com ela, diz que a balão não vai entrer, a balão não vai entrer. E se o relvado estiver numa grande cague, mesmo assim não vai entrer, mesmo assim não vai entrer.
Arrancou o cão,
Vamos agora à análise daquilo que poderá ser este jogo, da situação da equipa francesa, da seleção portuguesa. Paulo Rico, Humberto Ferreira, vamos à análise primeiro sobre a equipa francesa. Humberto, como é que vês a equipa francesa? Que perigos é que ali estão, de alguma forma, escondidos?
Olá Nuno, olá Paulo, olá Gonçalo também. Deixa-me aqui fazer um parênteses, já começa a ser aqui um habitual, porque utilizando aqui até a antena e parafraseando aqui quase uma piada do Ribeiro, indo ao início que estava a contar das curiosidades do Paulo Rico, foi um nico de água o que aconteceu nesse episódio com o Williams, o Nico Williams e o Lamine Yamal. Olha, indo diretamente ao que tu estavas a questionar, qual é que são as grandes dificuldades que França pode estar aqui escondido? Eu acho que é muito desconfiante podermos olhar para esta seleção francesa e acharmos que está fraca pelas exibições que têm demonstrado neste Campeonato da Europa. Eu acho que já ficou aqui bem patente neste Campeonato da Europa que as equipas estão bem trabalhadas e estão todas elas muito bem preparadas para este europeu. A França ganhou apenas com 3 golos marcados, ou está nos quartos de final apenas com 3 golos marcados. Não vimos ainda Mbappé, não vimos ainda Griezmann em grande evidência, não vimos Tchouaméni em grande evidência, Camavinga, e esses são valores mais do que seguros da seleção francesa, que a qualquer momento podem desbloquear um jogo e fazerem com que uma exibição que possa parecer-se, eu diria, equilibrada, seja absolutamente desequilibrada. E Portugal, apesar da grande festa que tivemos em 2016, o que é certo é que não nos damos bem com França. E esse lado psicológico pode sempre imperar-se, mesmo que esta geração de jogadores não tenha vivido com esses pesadelos que nós, diria, vivemos na nossa adolescência, em que tivemos a mão do Abel Xavier, depois tivemos o Campeonato do Mundo de 2006, e se olharmos para trás até tivemos goleadas em particulares e em fases de qualificação, sempre diante desta equipa francesa. Esta é uma França manifestamente diferente, é uma seleção curiosa, esta seleção só levou 25 jogadores porque o selecionador é contra a regra da UEFA de poderem inscrever 26. E no fundo ele, como foi defensor da lista dos 23 jogadores, quis levar apenas 2 que tinha na dúvida se estavam lesionados ou se recuperavam, que era o Tchouaméni e o Coman. E por isso só levou 25 jogadores. Portanto, até neste lado acaba por ser-se uma França muito régua e esquadro, muito planeada, muito pensada. Deschamps é um treinador com muita experiência, e eu acho que há perigos demasiado escondidos que nós não sabemos que eles estão lá.
Paulo Rico, que análise é que fazes sobre esta equipa francesa? É mais perigosa do que Portugal?
É uma seleção, a característica que eu acho mais forte é a consistência defensiva. Tem apenas um gol sofrido e foi de grande penalidade. Não brilha muito, não é uma seleção de grande nota artística, mas é uma seleção muito, muito consistente a defender. A mim está a surpreender-me um Kanté em grande forma, quase sempre o melhor jogador em campo, o que também comprova aquilo que estava a dizer, Kanté um médio mais defensivo, que até nem está a jogar praticamente como sexto, tem sido o Tchouaméni a jogar um pouco mais à frente dos dois centrais. Mas queria falar de manhã o guarda-redes, que é muito bom guarda-redes, tem feito defesas também espetaculares quando é chamado a intervir, apesar de não ser muito, e depois é uma dupla de centrais também muito forte, com Koundé na direita e Théo Hernández na esquerda, mas Saliba e o Upamecano têm sido centrais muito consistentes com o guarda-redes, e à frente tem estado um trio de meio-campo também muito, muito consistente, com o Kanté, o Rabiot, que vai estar de baixa por acumulação de amarelos, neste caso vai jogar outro jogador, e também Kanté. Kanté, Tchouaméni e Rabiot são os 3 jogadores do meio campo, que depois, com Griezmann muitas vezes a formar ali uma espécie de falso avançado, formam quase uma tática mais ou menos híbrida, que se transformam muitas vezes num trio do meio campo em quarto, formando ali um losango. Seja como for, Griezmann dá essa permuta tática, pode muito, muito bem fechar por dentro e ser jogador de meio campo, pode abrir na linha, soltando depois do outro lado Mbappé, Barcola ou até Dembélé ou até Thuram, jogadores que têm trocado mais de posição. Mas tem sido basicamente o mesmo 11, o mesmo núcleo duro, principalmente na defesa, e eu creio que é muito por aí que Portugal vai ter dificuldades. Conseguir entrar no muro azul, vermelho e branco, é a bandeira da França, conseguir entrar nesse último terço francês vai ser muito, muito difícil. Depois, é certo que o Humberto estava a falar que Mbappé ainda não apareceu a grande nível, o próprio Barcola, o Ram e o Griezmann também não. Sim.
Deixa-me te interromper. O Griezmann tem sido muito criticado, foi muito amplamente criticado pela imprensa gaulesa e pelos franceses nestes dias. Isso, no teu entender, tu achas que isso pode beneficiar para Portugal? Achas que taticamente Portugal pode dar-se bem com uma equipa que vai dar mais espaço? Portugal não tem conseguido, no fundo, entrar em jogos amarrados.
Não
achas
tem.
Que pode beneficiar esta dimensão enorme de uma França que é inevitavelmente mais candidata, é vice-campeã do mundo, ponto final.
Sim,
pode dar a Portugal essa leveza de jogo.
Pode, teoricamente, mas Griezmann sabemos, e ele no Atlético de Madrid é um jogador que muda muito em termos táticos. Eu lembro-me perfeitamente de ver Griezmann muitas vezes na grande área a defender quase como o primeiro avançado, mesmo em bolas paradas ou até muitas vezes em transições contra a sua equipa. Ele aparecia muitas vezes nessa zona. A verdade é que se Portugal se preocupar muito com o Mbappé ou com Griezmann, depois sobra sempre alguém. O Dembélé é um jogador muito, muito rápido, que foge de fora para dentro, joga com o pé esquerdo, joga com o pé direito, é talvez o melhor jogador do mundo a trocar de pés com a mesma fiabilidade e a ser muito rápido no 1 para 1. Tem também o Barcola ou até o Thuram. Portanto, é uma equipa no ataque que tem valores individuais para destroçar qualquer defesa. Mas, continuo a dizer, a imagem de marca desta França é claramente a consistência defensiva que tem.
Humberto, e então voltando agora, neste caso, olhando para dentro, olhando para a seleção portuguesa, e olhando para o último jogo de Portugal, o que é que Martínez não pode fazer?
Tirar Vitinha. Essa é a primeira. Parece-me que tem que ser um salvo-conduto assinado por 10 milhões de portugueses para este jogo. Até porque eu acho que esse lado criativo, face às ausências, eu diria, de pensamento do Bruno Fernandes e do Bernardo, têm sido jogadores que, apesar de tudo, eu acho que tem passado ao lado do Campeonato da Europa, e Vitinha, se tem sido uma peça disruptiva do jogo de Portugal, Martínez tem que ter nele a sua chave. Tem que ser Vitinha o jogador que possa, no fundo, denunciar o jogo de Portugal para onde o treinador quer. E eu acho que este pode ser um jogo determinante para isso, por aquilo que eu estava a dizer. Vai haver mais espaço, vai haver mais forma de explorar os caminhos para a baliza, seja com uma França que não é muito, é muito rápida. O Paulo estava a dizer bem, o capítulo defensivo é brutal, porque a velocidade dos defesas é enorme. O Saliba, o Pamecano recuperam bem, ou seja, Ronaldo não vai ter espaço para explorar as costas, vai ser difícil chegar diretamente às costas do adversário. E eu acho que este jogo que Vitinha pode dar com a exploração, se tivermos um Bernardo e um Bruno Fernandes ao nível habitual, pode ser determinante para Roberto Martínez e para a Seleção Nacional. Mas, respondendo diretamente, acho que o tornar simples o jogo pode ser algo muito importante que o selecionador português não deve colocar de parte.
Paulo Rico, o selecionador português está refém de Cristiano Ronaldo?
Tem estado. Ronaldo tem sido tem sido mesmo titular. Não sei se é totalista ou se já falhou alguns minutos, mas tem
já
sido.
Já falhou. Já saiu uns minutos.
Pronto. Ainda assim tem sido, claramente, refém de Ronaldo, que eu creio, nesta altura, eu preferi ver Gonçalo Ramos, até porque Gonçalo Ramos joga em França, joga no Paris Saint-Germain, tal como Vitinha, tal como Nuno Mendes, e portanto poderá tentar extrair alguma coisa daqui, mas provavelmente...
Mas, Paulo, não punhas todos, o Danilo também era titular na tua equipa amanhã.
Não, só, por isso é que só falei de três, não falei de quatro. Já agora, em relação ao Rabiot, que é a grande ausência da França, tudo indica, e pelo menos a imprensa francesa diz que será a Camavinga o jogador que o vai substituir no meio-campo, portanto a França não fica muito fragilizada, apesar de Rabiot estar a fazer um bom europeu também.
Humberto, falaste aí numa questão interessante. Então, quem é que colocarias no 11, ou que 11 farias diferente?
Difícil o que é que fazia de diferente, porque apesar de tudo, acho que as alternativas que nós já vimos noutros jogos não dão a segurança que possivelmente estes 11 têm dado. Sou, apesar de tudo, apesar de toda a crítica, custa-me nesta fase tirar o Ronaldo para colocar o Gonçalo Ramos. E isto é um ponto que até pode ser um bocado polémico, porque nós na prática não vimos o Gonçalo Ramos ainda a titular neste Campeonato da Europa. Uhum. E quando vimos no último Mundial, por exemplo, contra a Suíça, no polémico jogo contra a Suíça, ele marcou 3 golos. Eu percebo o lado do Paulo, mas acho que nesta altura tirar o Cristiano Ronaldo para colocar o Gonçalo Ramos é ainda agudizar mais um problema. E portanto eu acho que continuava a ter Gonçalo, o Cristiano a titular. E é sempre difícil percebermos o que é que vai na cabeça do Rafael Leão para um jogo desta dimensão. Ele é para mim melhor que o Diogo Jota. Eu acho que o Diogo Jota é mais eficaz do que o Rafael Leão. Com isto, o que é que eu te vou dizer? Vá lá, dava a vez ao Diogo Jota desta vez.
E tu, Paulo Rico?
E até pode ser Diogo Jota com Rafael Leão, saindo o Ronaldo, por exemplo, ou saindo o próprio Bernardo Silva. E até poderia muito bem ser por aí também, não é?
Vamos ver quem tem razão na sexta-feira. Gonçalo Palma, é agora a altura de descobrirmos mais sobre França. Se é que há ainda coisas a descobrir sobre França, um país aqui também tão próximo de Portugal, com muitos portugueses por lá. Já por várias vezes nos enfrentámos. A seleção foi a grande adversária de Portugal na grande vitória que tivemos até hoje no Europeu. O que é que nos vais contar, o que é que nos vais revelar e que novidades é que nos consegues trazer?
Em termos históricos, realmente a França tem como o primeiro grande momento alto o Euro 84 de má memória para Portugal, no sentido do jogo, no duelo que houve no Velódromo de Roma, dramático para Portugal, nas meias finais, em que houve várias reviravoltas no resultado. E em que Portugal chegou a estar a ganhar 2-1, fez uma primeira parte do prolongamento fenomenal. Foi o único momento em que Portugal não esteve a ser massacrado por França. Na altura realmente havia uma diferença maior entre França e Portugal do que há hoje. E era uma equipa, de facto, tinha um meio-campo fenomenal, só para vos dar o exemplo. Já para não falar do guarda-redes do Bates ou do Batiston, tinha no meio-campo Luís Fernandes, o Alain Gires, Jean Tigana e depois, como grande pensador, o Michel Platini, que apesar do número elevado de golos que fazia, ele não era ponta de lança. Parecia um ponta de lança, fazia de um livre direto quase um penalti, era um jogador com muita classe, distribuía jogo, mas também concretizava muitos golos. E neste Euro 84, em que Portugal é eliminado por França, portanto a França é o carrasco de Portugal, o Platini marcou 9 golos em 5 jogos. Isto é uma coisa que é uma marca que é um recorde e que é impressionante e que confirmava o Platini como o melhor jogador do mundo na altura. Isto foi antes do auge do Maradona no México 86, portanto era de facto aquele grande jogador, a estrela também da Juventus, que levou os Juventus à vitória também da Taça dos Campeões Europeus no jogo fatídico de Eisel, em que houve aquela tragédia com os oligarcas do Liverpool. Porque antes do Euro 84, a França não tinha uma grande tradição de participação nos grandes torneios, de ir sempre a mundiais e europeus, mas nunca os ganhava. Portanto, perfumava com a sua classe não sei se é só Chanel ou Dior, é mesmo bom futebol, mas não os ganhava, não ganhava grandes torneios. E este Euro 84 foi a primeira grande vitória de uma grande equipa que este meio-campo de que falei jogou também no México 86, onde ficaram em terceiro lugar. E muitos destes jogadores que jogaram o Euro 84 e que derrotaram Portugal também fizeram um excelente Espanha 82, o Mundial de 82. Quer no Mundial de 82, quer no Mundial de 86, o carrasco de França foi sempre o mesmo, foi a Alemanha Federal. portanto, a rival à minha federal. Eu recomendo-vos que vejam, para quem não viu ou quem não se lembre, um grande jogo entre Alemanha e Espanha, nas meias finais do Espanha 82, em que o resultado foi 3-3, com desempate nas grandes penalidades, em que, só para darem um cheirinho do que foi este jogo, a meio do prolongamento, a França estava a ganhar por 3-1 e acaba por perder esse jogo no desempate de grandes penalidades. E eram grandes equipas, do lado da Alemanha, estavam, por exemplo, jogadores como Schumacher, Briegel, Stielike, Breitner, Littbarski, ou vindo do banco, por incrível que pareça, um tal de Karl-Heinz Rummenigge.
Gonçalo, e curiosidades sobre o país, o que é que nos trazes aí?
Olha, vou levar-vos para uma mesa de refeição. A França é conhecida como país da gastronomia, é o berço dos guias de Michelin, e portanto há uma série de palavras francesas ou francesadas que fazem parte do nosso vocabulário português, ou que nós costumamos usar sendo palavras francesas. Os hábitos da cozinha francesa vêm-se muito na forma como que também cozinhamos. Qualquer português sabe fazer, penso eu, um quiche Lorraine, ou pelo menos muitos sabem fazer, que é uma tarte que leva, por exemplo...
Não, espera aí, vamos ter que parar aí.
Porquê?
Humberto e Paulo Rico.
Que sabe fazer.
Humberto e Paulo Rico, vocês sabem fazer...
Um quiche Lorraine.
Pelo menos cheguei a receita. Há receitas. Fazem a receita que é fácil. Então se tiverem bimbi ainda é mais fácil.
A bimbi é francesa?
Não, é alemã.
Então não podes falar dela.
Bom, o quiche Lorraine é
um... Como o jogo é na Alemanha.
Ah, pode ser.
Okay. Pode ser que ainda vá a tempo. Pode ser que ainda fale de bimbi mais tarde. Espero que sim. Seria bom sinal. Este é um prato que vem da região da Lorena, por isso que se chama quiche Lorraine. Nós usamos muito estas palavras de quiche Lorraine. Falamos também muito de soufflés.
Mas desculpa, vamos já. É uma quiche? Não é?
Quiche, ou quiche Lorraine, sim, quiche.
Pronto, mas a outra palavra, tudo, acho que raramente utilizamos.
Pois, a outra não. É, usamos menos, pelo menos. Temos também os soufflés, não é? Uhum. O soufflé de peixe, que esses suflês, que é esse milagre das claras em Castelo, não é? Que está ao alcance de qualquer manual de cozinha. Usamos muitas vezes para fazer, sei lá, um bacalhau com natas, usamos o molho bechamel, que é também um termo francês, ou aqui também chama molho branco. Pegamos numa batedeira e munidos de um pacote de natas e de açúcar, fazemos facilmente um chantilly, outra palavra francesa. E serve para um bolo, para altar uma taça de morangos, ou mesmo para um crepe. E crepe é também uma palavra francesa, vem também da gastronomia francesa. Os franceses até usam o termo galette quando são crepes salgados. Nós não usamos tanto esse termo. Vamos ao supermercado, procuramos pão, vemos facilmente baguetes. Vamos a um café e vemos de montra bolos com nomes franceses, como éclair, os palmiers, os chaussons de maçã, ou mesmo os croissants, que os mundialmente conhecidos croissants, que fazem também, são muito usados nos petits déjeuners dos franceses, não é? Portanto, associamos tudo. A França é uma grande marca de qualidade. Pensamos num chá de topo, vem à cabeça uma Riage Ferrer. Procuramos uma mostarda a sério, à mostarda de Dijon. Pensamos num bom chocolate. Eles têm vários bons chocolates, incluindo o Valderona, mas a tablette, o nome tablette é francês, tablette de chocolate. E depois, para além da variedade de queijos que eles têm, o presidente francês, o Charles de Gaulle, queixava-se que o país era, como é que se podia governar um país que tinha mais de 265 tipos de queijos. Portanto, na verdade, eles têm mais de 500 tipos de queijos em França. E eles têm outra grande amostra gastronómica bem conhecida entre nós, que é o pâté farra. Reconhecemos facilmente. Há mais palavras de origem francesa à mesa que às vezes não damos conta, como filete, omelete, mousse, maionese. Para os bebés temos o biberon, também é uma palavra francesa. Temos o cognac, o champanhe, como falei. Quando falamos na cor Bordeaux, isso é derivado também da cor do vinho tinto da região de Bordeaux. Mas há outras palavras mais óbvias que também usamos, como, que são realmente francesas, como pâtisserie, o à la carte, o buffet, O Gourmet, a Nouvelle Cuisine,
o Tiki.
Nós felizmente não adotámos o nome de Scargot para dizer caracóis, que é o nosso ponto comum em comum com os franceses, é que somos dos raríssimos povos europeus que comem caracóis. Eu acho que o Humberto não come, porque no norte não se come tanto de caracóis. Mas nós preferimos dizer caracóis, felizmente, dizemos. Em França, aquilo é um pouquinho mais sofisticado, é à francesa, tem, portanto, é cozinhado de outra maneira, com mais fotogenia, talvez, com mais classe.
Esperemos que na sexta não seja a grande e à francesa.
Agora vamos para o quiz. É um quiz muito fácil. Quero mesmo que vocês ganhem o prémio. Já vos digo qual é o prémio. Isto a propósito do vocabulário de palavras francesas que nós usamos. E agora vamos para o mundo do cinema. A França é o berço do cinema. Foram através dos irmãos Lumière que criaram o cinema no final do século XIX. Eles têm uma enorme produção de cinema, é a segunda maior da Europa, e alguns dos maiores cineastas de sempre, como Jean-Luc Godard, o Jean Renoir, o Jacques Tati, etc. E tem o maior festival de cinema, como o Festival de Cannes. E agora eu gostava de vos perguntar qual destas palavras do léxico cinematográfico não é francesa. Vou dizer-vos 5 palavras. 4 são de origem francesa, só uma não é de origem francesa. Isto é muito fácil. Vou dar as 5 hipóteses. Primeira é claquete, segunda, régie, terceira, raccord, quarto, mise-en-scène e quinto, frame.
É o frame?
Exato, é fácil.
Toma!
Eu não vou dizer que não ouvi a última.
Podes dividir aqui o prémio. Vais ganhar como prémio, e vamos já passar um som a seguir, um concerto para ver o holograma desta senhora no Olympia de Paris em 2030. E esta senhora chama-se Edith Piaf.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.
Esta música chama-se In à l'amour, não é das mais conhecidas de Edith Piaf, mas é uma das minhas preferidas. E pronto, isto é feita numa cidade romântica como é Paris. Esta música é de 1950. Isto, portanto, vais ver um espetáculo em holograma da Piaf em 2030. Claro que isto é brincadeira, mas fica a ideia, fica aqui a sugestão.
Partimos agora para um balanço do europeu até esta altura. Humberto, aquilo que tens visto agora nesta fase após grupos, o que é que te tem surpreendido de alguma forma? E por outro lado, quer dizer, o que é que te tem surpreendido, quer pela positiva, quer pela negativa?
Pela negativa, eu acho que é um bocado inevitável a incapacidade da Itália. Eu acho que a Itália demonstrou, não só na fase de grupos, mas principalmente na fase de eliminares, uma incapacidade tremenda. Foi muito pela fé com o golo do Zakaň e depois foi sem qualquer tipo de coração, alma ou sequer estratégia na partida diante da Suíça. E esse para mim é algo que deve ser relevado como sendo o pior para já desta fase eliminada do Campeonato da Europa. E se bem nos recordarmos, em 2021, no Campeonato da Europa de 2020, nós fomos eliminados também nos oitavos de final, éramos também campeões da Europa, mas diante da Bélgica eu acho que não demonstramos, era uma Bélgica bem melhor do que a Suíça é nesta atualidade, e não demonstramos uma inoperância tão grande quanto aquela que a Itália demonstrou. E essa, numa equipa de Spalletti, eu esperava outra qualidade, mesmo que os seus intervenientes não tenham a qualidade de outros tempos e de outros jogadores italianos. Portanto, esse para mim é o lado negativo desta fase eliminária, desta nova fase do Campeonato da Europa. O lado positivo, a reação dos Países Baixos. A equipa de Ronald Koeman foi contra a Roménia, mas já tinha jogado contra uma Áustria em que os Países Baixos seriam mais favoritos, e não tinham conseguido demonstrar esta qualidade. É uma equipa que é um bocado bipolar, mas se seguir este caminho, contra a França fez um jogo espetacular, empatou sem golos, por exemplo, na fase de grupos, e se seguir esta dinâmica, aliás, eu acho que a partida contra a Áustria, com o Xavi Simons no banco, os Países Baixos perderam muito também uma referência de construção, e contra a Roménia o jogo foi quase perfeito, da formação dos Países Baixos, mesmo sendo contra a Roménia, não deixa de dar bons sinais para uma equipa que eu acho que pode surpreender, estando ela ainda por cima num lado, eu diria, o lado bom para chegar a uma final.
Paulo Rico, a tua análise dos restantes jogos para além de Portugal?
Eu tenho gostado muito de ver os jogos da Turquia. Talvez o jogo mais emocionante e mais espetacular da primeira fase tenha sido, pelo menos para mim, o jogo entre a Turquia e a Geórgia. Foi 3-1, mas podia muito bem ter sido outro resultado. A Geórgia esteve muito perto de empatar por várias vezes nos últimos minutos e o 3-1 surge já no último lance da partida, portanto é um resultado que engana um pouco. E gostei muito de ver outra vez, em termos de futebol jogado, Turquia 2, Áustria 1, dos oitavos de final, o último jogo dos oitavos de final. Primeiro porque a Áustria era a seleção que, a seguir a Espanha, na minha opinião, estava a praticar melhor futebol, mais nota artística, mas a Turquia conseguiu fazer um grande jogo também contra a Áustria, numa partida em que terminou 2-1 para a Turquia. Podia muito bem ter sido 2-2, foi uma defesa absolutamente fantástica no último segundo de jogo, ou no último minuto de jogo, do guarda-redes turco, num lance em que creio que o país da Áustria já estava a saltar com o gol do empate e consecutivo prolongamento. Faz uma defesa absolutamente brilhante, candidata clara às melhores defesas deste europeu, mas a Turquia tem-me surpreendido muito pela forma como tem estado em campo. Mesmo contra Portugal, o 3-0 é claramente exagerado. Tenho pena da Áustria, porque era das equipas, como disse, ou das seleções que mais jogou na primeira fase, acaba por cair logo nos oitavos. A Inglaterra é também um pouco de exceção, e ainda em relação às outras seleções, Países Baixos contra a Roménia foi um autêntico banho de bola. Foram 3, podiam ter sido 5, 6, 7. Fez-me lembrar até um pouco o jogo do Espanha-Geórgia, que também foi 4-1, mas podiam também ter sido muito mais. Queria destacar que neste europeu, e já vamos para os quartos de final, e não há um goleador, se assim podemos chamar. Ontem, creio, ou no último dia dos oitavos de final, acho que foi a primeira vez que um jogador bisou num jogo, e foram logo em dois jogos, tanto Demiral na Turquia como no jogo dos Países Baixos.
O Gakpo,
exatamente. Não tem havido ninguém a fugir. No último europeu, creio que o melhor marcador foi Ronaldo, Patrick Schick, não sei se está a falhar mais alguém, mas foram 5 golos. Neste temos para já Gakpo, Musiala, Schrantz e Mikautadze, sendo que destes 4, só Gakpo e Musiala ainda estão em prova, têm 3 golos, mas não há ninguém que se tenha destacado nessa matéria, e Portugal também tem sido altamente democrático. Além de 2 golos na própria baliza, depois temos Bernardo Silva com 1, e devo estar a esquecer-me de mais alguém também que já marcou. O Chico Conceição, exatamente, que também já marcou. Portanto, Portugal com 5 golos marcados, mas também muito democrático.
Tens o Bruno Fernandes.
E também o Bruno Fernandes, que também marcou um gol. Portanto, não há ninguém a ter bisado por Portugal. Esperemos que, enfim, o catch-up apareça e Ronaldo consiga marcar 4 golos num jogo nos quartos de final, por exemplo. Lembramos, por exemplo, no Mundial, Gonçalo Ramos marcou ou fez um hat-trick contra a Suíça, não é? Também na fase eliminar.
Apito final neste episódio. Pode ouvir outros episódios no site da Rádio Comercial, M80, Smooth FM, Cidade FM, e no site do 00, com quem temos esta parceria, e também nas plataformas agregadoras de podcast. No final do jogo entre Portugal e França, nos quartos de final, após esse jogo de sexta-feira, haverá um novo episódio para análise dessa partida. Obrigado.
11 contra 11 e no fim ganha Portugal. Portugal!